This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Estamos juntos, amigos e amigas, com mais um programa Conversa de Futebol aqui pela rádio Free FM. Vamos nessa. Para começarmos o nosso programa, eu gostaria de convidar vocês a acessarem o conteúdo anterior via Spotify ou aqui pelo site da rádio www.freefm.org.nz. Galera que curte aí o futebol, acompanha aqui com a gente a resenha, a história do futebol também, né, que é o que ficou marcado na história, série grandes públicos, etc e tal. Convido você, ó, muito conteúdo bom, muita coisa bacana aí nos episódios anteriores. Então acessa lá, curte, vamos nessa, comenta com a galera. Alô, tá aí você, tal. Ah, eu tô em Hamilton, eu tô em Auckland, em Christchurch. Tem um programa de futebol na Free FM que, ó, resenha pura. Vamos nessa. Para começarmos o nosso programa de hoje, vamos ao que ficou marcado na história. Mas atenção, é o que ficou marcado na história que deu início realmente, tá? Esse aqui foi o pontapé inicial para que o Brasil se tornasse o país do futebol. Essa história é a história que foi praticamente o alicerce do Brasil respirar futebol. Tudo começa por essa história. E é comemoração pura, né? Marca 120 anos de história. Vamos nessa. Vamos ao que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Que ficou marcado na história de hoje, nós vamos ao ano de 1906. Começava o Campeonato Carioca. Olha, o futebol muda completamente a partir desse campeonato no Brasil, claro. E a partir dessa competição e desse ano de 1906, há uma grande transformação, mudança, etc. e tal, no que seria a história, né? E tudo que nós temos hoje aí a nível de futebol no Brasil se começa aqui. Vamos lá, Rio de Janeiro viveu uma época histórica enorme. São 120 anos de Campeonato Carioca, uma das competições mais antigas ou a mais antiga e tradicional do futebol brasileiro. Fundada em 1906, a competição estadual ajudou a construir não somente o futebol no Rio de Janeiro, mas é a própria identidade do futebol nacional brasileiro. Desde o início, o Campeonato Carioca foi palco de rivalidade, que atravessam gerações com times de grande expressão a nível mundial, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, que transformaram os seus confrontos em verdadeiros eventos culturais, esportivos. Os clássicos cariocas, né, os tidos clássicos, que começa aí também, o nome surge daí, os clássicos cariocas ajudaram a popularizar o futebol no Brasil, estado a estado, levando sempre grandes multidões aos estádios, época ainda de pequenos estádios, de sem arquibancadas, né? Que era apenas o lote, o terreno, e você tinha ali o campo de futebol, mas já pertencia ao clube. E não tinha arquibancada, mas já ficavam lotados ali os jogos. A gente vê, aqui na Nova Zelândia, a gente ainda vê isso, né? Eu estive recentemente visitando o Auckland City e a gente vê que parte do estádio não tem arquibancada. A galera se acomoda no gramado, embaixo de uma árvore, etc. e tal. Ali, paralelo à rua, à avenida ali que corta o bairro. Mas hoje ao longo da história até chegarmos hoje, são verdadeiras multidões no estádio. Época de 60, 50 e 70 foram uma realidade diferente para o futebol carioca e brasileiro, porque a quantidade de pessoas no estádio, por exemplo, 199 mil pessoas para um jogo de campeonato carioca, 200 mil pessoas para um jogo de final da Copa do Mundo de 50 no Maracanã, eram verdadeiras multidões. O campeonato também foi cenário de momentos históricos. Por exemplo, o Fluminense dominou muitos anos e os primeiros anos ali, alternando-se com o Botafogo. O Vasco quebrou barreiras sociais nos anos de 1920. O Botafogo encantou o mundo com os seus craques, né, da época de 50, 60. Amarildo, Didi, Quarentinha, Zagallo e o eterno Garrincha. E o Flamengo, hein? O Flamengo viveu eras vitoriosas que marcaram épocas. Tudo isso com o Maracanã sendo o principal palco do futebol brasileiro. Quando falamos de ídolos, por exemplo, o Campeonato Carioca é um verdadeiro celeiro de lendas, como o Zico, que ainda é vivo, né? É novo, que praticamente fez a história, reconstruiu a história do Flamengo. Tem também o Roberto Dinamite, sinônimo de herói do Vasco. Sem dúvida, conquista de Libertadores, Campeonato Brasileiro, década de 80, final da de 70, início da de 90, até a chegada de grandes craques que surgiram no Vasco, como Edmundo e Romário, com os seus dribles, né, inesquecíveis, que encantou o mundo com a camisa do Botafogo. Nós temos o Garrincha, Nilton Santos do Botafogo, Jairzinho, Túlio Maravilha, Fred, entre Renato Gaúcho, entre outros grandes jogadores que passaram pela história do Campeonato Carioca e que fizeram dessa história do futebol brasileiro um palco para lá de um glamour diferenciado. A importância do Campeonato Carioca para o futebol nacional é imensa. Foi nele que muitos jogadores deram os seus primeiros passos, né? Inclusive o Romário, de brilhar. O Ronaldo, né, jogou no São Cristóvão antes de ir para o Cruzeiro, antes de brilhar no Brasil ou no exterior. O Cariocão ajudou a formar atletas para a seleção brasileira, influenciou o estilo, 4-4-2, 4-3-3, consolidou o Rio de Janeiro como vitrine do futebol mundial. Mesmo com as mudanças para o futebol agora, né, que a gente observa aí, moderno, dinâmico, diferente, com muito mais correria do que aquela cadência de toque de bola, o Campeonato Carioca segue vivo e pode ter mudado de formato, de calendário, diversas, muitas oportunidades. Mas a essência, né, continua. Rivalidade, emoção, paixão. Celebrar esses 120 anos do Cariocão, Campeonato Carioca, seja no interior, em cidades como Saquarema, Volta Redonda, Resende, Campos, ou até mesmo mais próximas da região metropolitana, como Maricá, ou na região ali de Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Celebrar o Campeonato Carioca é celebrar o futebol, a história do futebol brasileiro e a cultura que se criou através dessa primeira competição nacional que deu o ponto de partida para o futebol que nós temos hoje, vencedor, com conquistas de Copa do Mundo, como vitrine do futebol, com jogadores disputadíssimos, seja por Barcelona, Real Madrid, ou da Premier League, Ligue 1, na França, francesa, né? Não interessa por onde. Hoje, o futebol brasileiro, por conta do surgimento do Campeonato Carioca, é uma verdadeira potência. E uma curiosidade desses 120 anos do Campeonato Carioca, eu não poderia deixar de fora, né? Uma curiosidade. Para quem acha que já viu de tudo no Campeonato Carioca, tem aqui umas coisinhas. Olha, você sabia? Primeiro campeão de uma competição que foi realizada no Brasil, claro, foi a primeira competição, foi o Campeonato Carioca. E quem ganhou esse Campeonato Carioca, hein? Tido ali do clássico vovô, Fluminense e Botafogo. Por que clássico vovô? Porque foi o primeiro clássico do Brasil. O Fluminense saiu com vantagem. O Vasco da Gama, nesses 120 anos de história, também tem seus títulos importantes, jogadores, operários, imigrantes, lá atrás, de 1910, 1915, jogadores que chegavam, imigrantes, que entravam numa oportunidade de jogar ali com o time. Também teve vários, assim, recordes, né? O Campeonato Carioca tem, por exemplo, o Roberto Dinamite, com mais de 280 gols só na competição. E tem também o maior artilheiro do Maracanã, em jogos oficiais, pelo Campeonato Carioca, o Zico. Maracanã, aliás, né? Foi inaugurado em 1950 para ser palco da grande e emocionante decisão gigante. Na época, para 150 mil torcedores. Mas nós vimos chegar a 200 ou mais. Passou. Realmente passou. Teve ali o seu glamour. Hoje, com aproximadamente de 70, 80 mil espectadores, ainda não deixou de perder seu brilho. Mas houve uma grande redução. Decisões inusitadas no cara e coroa ali do juiz. Falta de luz. Time saindo de campo. Empate que deu conquista de título por conta de regulamento. Os clássicos como Fla-Flu, criado em 1912. O clássico da amizade entre Vasco e Botafogo, criado também no mesmo ano. E Flamengo e Vasco, sinônimo de rivalidade, Flamengo e Botafogo, isso tudo eterniza o Campeonato Carioca e que gerou ao Brasil a oportunidade de se tornar país do futebol. Caramba, hein? Olha, tentei trazer aqui um conteúdo que mesclasse história e atualidade, porque falar do Campeonato Carioca é ser atual ainda. São essas histórias e curiosidades que fazem a tradição, memória e paixão dos 120 anos do Campeonato Carioca. Agora, seguindo aqui a série Grandes Públicos, continuando no Campeonato Carioca para a gente não perder o time, continuando aqui no nosso assunto história do futebol, né, no que ficou marcado na história do futebol, mas também na série Grandes Públicos. Trazendo aqui um grande público da história do Campeonato Carioca. Um dos maiores públicos da história do Campeonato Carioca, claro, sem dúvida, Maraca, né? Mas quando a gente fala de Campeonato Carioca, é impossível não falar de multidão, certo? Porque é muita gente. O maior público da história da competição, um dos maiores, né? Não vou botar o maior, mas um dos maiores, que é o sinônimo de uma história intensa, Fla-Flu, Flamengo de um lado, Fluminense do outro. O ano foi 1963, no Maraca da Galera, quando o Flamengo e o Fluminense levaram ao Maracanã um público estimado de cerca de um pouco mais de 194 mil torcedores. O número é simplesmente impressionante, empolgante. E outra coisa, é um registro para uma competição a nível estadual considerada a maior do mundo. Ah, mas o Maracanã já teve 200 mil pessoas no Brasil e Uruguai, final da Copa do Mundo de 1950. Foi outra história. Foi um jogo tido internacional por conta da competição. Lá naquele 1950, Brasil e Uruguai, foi o maior público da história do futebol mundial. Isso é verdade, mas do Campeonato Carioca, tá aí, ó, cerca de um pouco mais de 194 mil pessoas. Imagine, você não consegue se mexer, caraca, respirar, e levantar ali a cervejinha ou então a água, comer o cachorro quente. Não dá, né? É, o Maracanã apertado. A galera ficou bem apertada. O Maracanã virou um verdadeiro caldeirão humano. Arquibancada, ó, cheia. As gerais, então, ali um anel inferior ali próximo ao gramado. Era muita gente. Muita gente ficou ali, né, sem até conseguir, não é nem questão da mobilidade, mas sem ver direito o jogo de tanta gente, né, que tinha ali em volta. Era uma época que o futebol era um grande espetáculo popular do país. Ou melhor, era o grande espetáculo do país. Hoje não, hoje tem carnaval, tem isso, tem aquilo, tem festa que não acaba mais. Mas a época, 1963, o futebol, ele fazia a diferença dentro e fora de campo. E dentro de campo, o jogo foi intenso, disputado, jogo histórico, né? O Flamengo venceu por 3-0, conquistou o título de campeão carioca de 63. Mas o resultado acabou ficando em segundo plano, porque o que se viu nas arquibancadas, a maior manifestação de público já registrada do campeonato carioca, isso sim, merece consideração, lembrança, por conta do simbolismo, né, da força do futebol carioca, da paixão do torcedor, da importância da competição e do evento esportivo do Brasil. Um número que talvez, sinceramente, tá falando de coração para vocês, de um jornalista que já fiz reportagens no Maracanã, de ter 80 mil pessoas presentes, mas é um público de que não consegue se mais reunir. Não consegue por causa de violência nos estados também, por causa de acessibilidade, por causa de uma série de questões de infraestrutura, logística de transporte ou até mesmo infraestrutura do estádio. Não se consegue mais atingir esse tipo de público, não se consegue mais superá-lo. Então, que a gente mantenha viva a memória do futebol brasileiro e a memória do futebol carioca, através do Campeonato Carioca, que deu início, claro, ao que nós temos hoje como conhecidos, né, mundo afora, como o país do futebol. Nós temos hoje as principais competições populares. Ah, mas o Brasil é o país do futebol, mas a Premier League na Inglaterra, ela gera muito mais renda, grana pros times e para em termos de agregado, né, venda de material esportivo, patrocínio, não sei o quê. Mas no Brasil a gente não fala de grana só. No Brasil a gente fala de oportunidade e acessibilidade para ter ali uma experiência na partida de futebol. A gente está em outro nível. A gente não está valorizando só a grana, a gente está valorizando a acessibilidade do povo. Por exemplo, eu vou trazer daqui a pouco no giro da rodada um jogo que aconteceu no Campeonato Carioca, mas foi numa cidade do interior do Rio. Olha quanta riqueza de oportunidade esportiva, cultural, de você estar perto do time que você gosta, mas você não tem a condição, às vezes financeira, ou às vezes até de transporte, ou até de segurança pública, de ir na capital, seja no Engenhão, ou no Maracanã, ou sei lá, qualquer estádio, você não tem aquela condição. E aí você tem aquela acessibilidade no interior, isso faz com que a memória do futebol brasileiro, né, continue viva, a oportunidade. E o Brasil, o país do futebol, porque essa oportunidade existe. Olha os estados. Olha São Paulo, o Campeonato Paulista, que é extremamente disputado. Durante a semana, eu estava vendo um jogo Novo Horizontino, né, do interior paulista, do estado de São Paulo, e Palmeiras. Palmeiras perdeu por 4-0, partida válida pelo Paulistão 2026. O Novo Horizontino deve estar em segundo na tabela hoje de classificação. Ali vice-líder, praticamente. Mas a questão não é nem essa. Eu estou trazendo exemplos de que o interior também tem força. O interior também leva público. E o interior também precisa ser prestigiado. E isso é interessante no campeonato pelo Brasil, não só o Brasileirão, o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, a Copa Nordeste, essa nova Copa Sul-Sudeste que começa a surgir esse ano, o Campeonato Mato-Grossense, o Goiano, que tem grandes times, né? Goiás, o Atlético de Goiânia, tem bastante, o Vila Nova tem bastante oportunidade. Então o país do futebol merece ser celebrado nesse ano de 2026, Copa do Mundo à frente, Nova Zelândia está classificada, vai fazer bonito, sim, está melhorando, né? Cada dia que passa o seu futebol, o pensamento principalmente, porque não adianta você ter ali a chance de jogar a Copa do Mundo. Eu até conversei isso com um dos dirigentes lá e o técnico do Auckland City, na oportunidade de uma visita que eu tive, bebendo um café com eles, etc., falando um pouquinho de um comparativo brasileiro no nível intermediário com o futebol aqui da Nova Zelândia. Eu falava para ele o seguinte, que a mentalidade precisa mudar. A mentalidade, não estou dizendo financeira, mas a mentalidade acerca de clube profissional e acerca de como atuar em campo. Ter uma visão diferente ou diferenciada, que seja, mas que transforme a mentalidade, não a oportunidade financeira. A oportunidade financeira é a consequência da mentalidade. Por que que eu falei isso? Porque eu mostrei para eles que um empate com um time argentino no Mundial FIFA de Clubes, no ano passado, foi questão de mentalidade, foi questão de superação. Ah, mas é difícil entrar em campo assim. É, mas está na hora de se mudar, está na hora de ter mentalidade profissional. Está na hora de, pelo menos, agir com essa mentalidade profissional para que, com naturalidade, normalmente, se chegue né, no clube o recurso financeiro tão aguardado e tão esperado para que surja oportunidade de contratações, pagamentos de salário, etc. e tal. O Auckland FC está bem adiantado nessa questão. E também o Wellington Phoenix está bem adiantado nessa questão também. E o Auckland City ele tem bastante oportunidade, tem bastante carisma. E acredito que a qualquer momento vai deslanchar. Seguindo aqui o nosso programa, porque daqui a pouco a gente já vai finalizá-lo. Vamos ao Giro da Rodada?
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
É isso aí. No Giro da Rodada, vou trazer pra gente aqui uma resenha rápida, tá? Da última rodada. Corinthians e São Paulo empataram por 1-1. Olha, foi um jogo bom, o juiz esticou o jogo, passou do tempo regulamentar e o Corinthians conseguiu empatar. O São Paulo saiu na frente com o tapa, ele jogou melhor, tá? O São Paulo jogou melhor, o Corinthians, o Timão, conseguiu o empate na raça ali, acho que foi 45, com o Bidon. Num bate-rebate ali dentro da área, a bola sobrou pro Breno Bidon, que empatou o clássico. Mas, fora isso, eu achei muito superior o time de São Paulo. Também, no fim de semana passado, na rodada do fim de semana passado, Palmeiras jogou com o Mirassol e ganhou de 1-0, enquanto Guarani e Santos empataram de 1-1. Aí, passou o fim de semana, na última terça-feira dessa semana, entrou em campo Palmeiras e Novo Horizontino. E o Palmeiras perdeu por 4 gols de diferença, 4-0 no placar. O Flamengo perdeu para o Volta Redonda no Campeonato Carioca. Ah, mas está jogando com o time sub-20. Não interessa. Interessa o seguinte, Flamengo é Flamengo, camisa é camisa. Até porque se você somar todos os proventos ali, o salário, né? Dos jogadores do sub-20 do Flamengo, a folha salarial é muito mais cara do que todo o time, elenco, comissão técnica do Volta Redonda, que é um time do interior. E ó, o Flamengo já perdeu para o Bangu de 2-1. O Flamengo já empatou com a Portuguesa de 1-1, a Portuguesa da Ilha do Governador e um Bangu da Zona Oeste. Sei não, hein? Tá difícil pro Mengão. Também tivemos Vasco e Nova Iguaçu, 0-0, Fluminense, Boa Vista do município de Saquarema, né? Cariocão, 1-0 para o Fluminense, o Botafogo perdeu, né? Para o Sampaio Correia de 2-1, o Botafogo também tá vacilando, mas tá jogando com o time sub-20. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro atropelou o Uberlândia por 5-0, enquanto Atlético Mineiro não saiu do 0-0 com o Tombense. Alô, Atlético, abra os olhos. Por quê? Tá ficando o tempo curto para reverter, treinar, trazer novos jogadores. A dívida do Atlético também é grande, né? Isso é uma complicação. Por fim, o Campeonato Gaúcho, o Grêmio atropela o São Luís de 5-0 e o Inter, né, ganha o Ipiranga por 2-1. Isso aqui é um pouquinho da última rodada. Tivemos alguns jogos intermediários, né, para ser adiantados por conta de calendário, como foi o caso do Novo Horizonte e Palmeiras, etc. e tal. Porque senão, né, chegando aí Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro agora no próximo dia 28, começando também, já está perto, batendo na porta. Então temos que lembrar sim que há possibilidade de se adiantar datas em algumas competições. A classificação do Campeonato Paulista: primeiro lugar na classificação com 9 pontos, Red Bull Bragantino. O segundo, Novo Horizontino, acabei de falar, ganhou o Palmeiras. Terceiro, Palmeiras. Quarto, o Capivariano, time de interior. Quinto, São Bernardo. Olha os times de interior aí, ó. Sexto, Primavera. Sétimo, aparecendo Corinthians. Oitavo, Santos. Aí, nono, Velo Clube. Aparecendo em décima posição, São Paulo. Aí, seguido por Mirassol, Portuguesa. Portuguesa mesmo. Vamos nessa. Noroeste, Guarani, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta de Campinas, ó. Muito obrigado por acompanhar esse programa especial de 120 anos do Campeonato Carioca, que deu o pontapé inicial nas competições brasileiras. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo programa, eu trago o giro da rodada completo. Um abraço, tchau, eu sou o Mike Baldez e convido você a continuar com a gente. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol, aqui na Rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.